Esse cântico glorifica a palavra de Deus, né? Hoje parece que os crentes não têm costume de glorificar a palavra de Deus, né? Mas os crentes do primeiro século, da igreja primitiva, tinham o hábito de glorificar a palavra de Deus, né? E esse cântico, ele glorifica a palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz. E ela tem que ser glorificada. Em Atos dos Apóstolos diz que os irmãos glorificaram a palavra de Deus. Nós temos muitos jovens aqui cheios de vida, né? Cheios de vigor natural, né? Mas o que Deus está querendo é um jovem cheio de vida no Espírito, cheio da palavra do Senhor, cheio de Cristo, cheio do Espírito Santo. Ah, se tivesse irmãos aqui como Estevão, né? Homem cheio de fé e do Espírito Santo. Cheio de fé e do Espírito Santo. Poucos desejam ter uma vida assim. Estevão, cheio do Espírito Santo, ele teve o céu aberto para ver a pessoa de Cristo exaltado, Cristo na sua exaltação. Ele diz que viu o Senhor diante do Pai, lá no trono, está em Atos 7:55. Ele viu a glória do Senhor. Sem estar cheio do Espírito Santo, ninguém vê a glória do Senhor. Eu intentei um dia e falar para Deus que eu gostaria de ver a glória do Senhor. Estava num bosque, num mato, orando. Toda manhã, às 6 horas da manhã, eu me prostrava diante do Senhor ali e falei para Deus: Senhor, eu quero ver Tua glória. Não só ver a glória de Deus, mas que ela seja impregnada em mim. Porque a palavra glória quer dizer imagem. Imagem interior que se manifesta no exterior. Né? E Deus me falou naquela ocasião, me dizendo: sem santificação ninguém verá minha glória. E de lá para cá, nessa carreira de querer alcançar a glória de Deus, querer alcançar a meta, e eu acho que você tem que sair daqui com uma meta. A meta definida. A meta que o escritor aos Hebreus levou do capítulo 1 ao 11, para dizer sobre a meta. O apóstolo Paulo, no capítulo 3 aos Filipenses, escreve a meta. Ele descreve como ele estava correndo a sua carreira para alcançar a sua meta. Ele deu alguns segredos da vida cristã. Porque o livro aos Filipenses, podemos definir assim, com algumas palavrinhas, que o ótimo ali, irmão, usou muito essas palavras. O livro de Filipenses foi escrito para definir o viver cristão normal. Colossenses descreve a vida que é Cristo. Cristo é nossa vida. Amém? Amém. Aleluia! Amém. E vou confessá-lo por todo sempre. Porque este é o meu dever. Este é o dever de todo homem. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus. Amém? Amém. Aleluia! E todo joelho se dobrará. Todo joelho se dobrará. Para a salvação ou para a perdição, vai se dobrar e vai declarar. Nem que ele declare, Jesus Cristo é o Senhor, mas está perdido, então o vaso de perdição vai para a perdição. Mas se é salvo, vai dizer, Jesus Cristo é o Senhor hoje mesmo, não amanhã, nem no dia do Senhor. Hoje mesmo, todos os dias, confessamos o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém? Esse é o nosso Salvador, nosso Redentor e nosso Senhor absoluto. Amém. Aleluia! Senhor absoluto de todas as coisas, não é só Senhor de algumas coisas da minha vida. Ele é Senhor absoluto. Ele é Senhor absoluto do meu corpo. Os jovens põem marcas no seu corpo. Fazem inserções no seu corpo. O apóstolo Paulo disse, trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus Cristo. Porque o meu corpo não é meu. Pertence ao Senhor Jesus Cristo. Eu sempre conto essa história, que é uma história tão maravilhosa, de um testemunho tão maravilhoso. O Atmani viajava de trem de uma cidade a outra. E tinha três homens sentados ali no trem, e o trem, por certo, tinha uma mesinha assim, alguma coisa. Eles tiraram uma caixinha de baralho, jogo de cartas, e começaram a querer jogar. Mas como eles eram em três, faltava um para fazer duas duplas. Então eles convidaram o Atmani, que estava do outro lado. Eles perceberam que ele estava solitário ali. E lhe ofereceram a oportunidade de ser o parceiro da outra pessoa que faltava para formar a dupla. E convidaram para jogar o baralho. Ele disse, eu lamento, mas eu não posso. Eles perguntaram, mas por que você não pode? Porque eu não tenho mãos. Eles olharam para ele. Mas o que está fazendo essas duas mãos aí? Você disse que não tem mãos. O que são essas coisas aí, com cinco dedos em cada um? São mãos. Pois como você disse que não tem mãos? Sim, eu não tenho, porque essas não são minhas. Elas são do meu Senhor. Elas são de Jesus Cristo. E, portanto, eu não posso servi-los. Elas foram feitas para servir o meu Senhor. O nosso corpo pertence a Deus. É o que a Bíblia fala. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. pertence ao Senhor. Que direito tenho eu sobre meu corpo? Se nem o casado, quando casa, tem direito sobre o seu corpo? Porque é uma aliança. Diz a Bíblia que a mulher não tem poder sobre o seu corpo, mas tem o marido. E o marido não tem poder sobre o seu corpo, mas tem a mulher. Por causa da aliança. Nós não temos poder sobre o nosso corpo. Pertence a Deus. Nós não podemos tratar de querer mostrar nosso corpo por aí. Nós temos que glorificar o Senhor. Bendizer o Senhor. A palavra diz em Tessalonicenses: mantenha o teu vaso em honra para o Senhor. Mantenha em honra. Glorifique a Cristo no teu corpo. É por essa razão que Paulo diz que nós devemos ter fortaleza no homem interior, para que Cristo habite pela fé em nossos corações. Uma habitação plena nos nossos corações. Essa habitação plena no coração vai estabelecer a sede do governo. O governo sobre todo o corpo. E também um governo sobre a alma. Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Que seja Senhor de fato. De direito. Porque nós vemos na palavra de Deus muitos direitos do Senhor que não são pagos e nem reconhecidos. Um direito é de ser Senhor. Por quê? Ele nos comprou com o precioso sangue do seu filho. Amém? Ele nos comprou. Ele não pagou 30 moedas de prata ou de ouro por nossas vidas. Ele pagou a vida do seu filho na cruz. Diz Pedro. Pedro se lembra claramente quando Judas vendeu o Senhor Jesus por 30 moedas de prata. Ele se lembra muito bem desse episódio, porque nesse transe, Pedro também teve uma participação dramática. Ele negou o Senhor 3 vezes. Ele carregava bem na consciência que Judas fez algo muito diferente dele. Ele amava o seu Senhor e por sua força queria agradar o seu Senhor com sua própria estrutura. E o Senhor falou para ele: você me ama? Você vai comigo até a morte? Você só tem poder para me negar. Hoje mesmo, antes que o galo cante, 3 vezes me negará. E ele negou o Senhor 3 vezes. Então ele está com isto vivo na memória da salvação que ele teve. Ele poderia ser o Judas. Ou até pensou que fosse por um período. Porque o Senhor Jesus falou que aquele que havia de traí-lo, o Senhor confidenciou aos ouvidos de João. Particularmente, deu um sinal a João. Esse sinal, João recebeu. O Senhor disse: Aquele que eu der o bocado molhado, Judas deveria estar perto do Senhor, não estava longe. Aquele a quem eu der o bocado molhado é esse. Falou para João e deu o bocado molhado. Seria natural que depois de Pedro ter negado 3 vezes, pensasse ser ele o Judas. Por certo pensou, estou perdido, não há chance para mim. Tanto que depois da ressurreição, o Senhor Jesus falou, vai, dize aos discípulos, vírgula, e a Pedro. Pedro, por certo, estava separado dos discípulos, nem sequer se considerava discípulo, porque havia negado o Senhor 3 vezes. Agora, quando o Senhor manda essa mensagem, quando o Senhor chega no mar de Tiberíades e diz, Pedro, me ama? 3 vezes pergunta. Que alívio. Fui salvo. Graças a Deus. Agora Pedro se lembra na sua carta. Ele nos comprou com o precioso sangue de Cristo. Não foi com ouro nem com prata. Nós podemos ver o quanto realmente Pedro viu a grandeza da sua salvação. Judas foi para a perdição. Pedro mesmo disse em Atos dos Apóstolos, ele disse, Judas foi para o seu próprio lugar, o lugar de perdição, porque ele era o filho da perdição. Graças a Deus você, irmão, é filho de Deus. É filho de Deus. Para a glória de Deus. Esta criação toda, diz a Bíblia, está gemendo, esperando, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Aleluia! Dos filhos, dos verdadeiros filhos de Deus. Nós fomos comprados, nós fomos feitos filhos de Deus, porque o Filho de Deus veio a este mundo para salvar os miseráveis, os pecadores, e para chamar os que não são as coisas vis, desprezíveis. Para quê? Para revelar as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e nem subiu ao coração do homem. São estas coisas que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia. Além de não merecermos nada, não sermos dignos de nada, Ele nos salva e ainda tem um propósito. Revelar sua glória em nós. Revelar Cristo em nós. Graças a Deus, irmãos. Graças ao nosso Senhor Jesus Cristo. Que reina e que te chamou. Glorifica o nome do Senhor. Glorifica o nome do Senhor. E olha, se você não se entregou a Jesus Cristo, você é a pessoa mais burra deste mundo. Porque a coisa mais sábia é se render a Jesus Cristo hoje. Não deixar para amanhã. Render-se hoje. Se você ainda não tem Jesus Cristo como teu Salvador, nem teu Senhor, faça-o agora. Diga, eu quero realmente reconhecer Jesus Cristo como Senhor absoluto da minha vida. Deus tem um plano eterno. Quando o Senhor foi salvar o povo no Egito, ele tinha um propósito. Ele falou, vai e fala a Faraó. Falou para Moisés, vai lá e diga para Faraó que deixe ir meu povo para que me sirva. Quando chega no capítulo 25 de Êxodo, nós vemos o servir de Deus. Ele fala para tomar ofertas, levantar ofertas em ouro, prata, bronze e tecidos para edificar um tabernáculo e disse, para que eu habite no meio do meu povo. O desejo de Deus sempre foi habitar entre os homens. O desejo de Deus não foi frustrado. Jesus Cristo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória. Como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aleluia! Esse Cristo, Cristo perfeito, como disse Pedro, um cordeiro imaculado, incontaminado, imaculado porque sua natureza é perfeita, incontaminado porque, sendo homem, vivendo entre este mundo, no meio desta corrupção toda, não se contaminou. Diz a palavra do Senhor que nunca se encontrou engano na sua boca. Nunca Jesus tivesse que pedir perdão de alguma coisa que falou. Nunca fez. Nunca pediu perdão aos seus discípulos daquilo que ele falou, porque ele falou, tudo que ele falou era verdade. E a palavra diz que Deus tem um propósito de nos fazer conformes à imagem do seu filho. Aleluia! A imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Veja bem, irmão. A palavra diz que Esaú era profano e por um manjar vendeu o direito de primogenitura. Ele vendeu o seu direito. O Senhor te chamou e fez um decreto. E você tem por direito, quando se dá um decreto, você recebe um direito. Que direito? O direito de primogenitura. Mas diz que Esaú, por ser profano, sabe o que é o profano? O profano é aquele que desvaloriza as bênçãos celestiais, torna elas comum, como que se valendo nada, apenas um prato de lentilhas, porque na hora da fome, o que eu quero mesmo é satisfazer o meu ventre. Paulo diz que aqueles que querem satisfazer seu ventre são inimigos da cruz de Cristo. O Deus é o ventre. Esaú era profano, e chegando a hora do aperto da fome, não foi capaz de jejuar até as 6 da tarde. Vendeu o seu direito de primogenitura. Depois, querendo ele herdar a bênção, diz a Bíblia, foi rejeitado. Sabe por que foi rejeitado? Porque seu pai já tinha passado a bênção para outro. A palavra do Senhor diz assim, guarda bem o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guarda bem o que tens. Então, o profano é esse que torna comum as coisas celestiais. Mas na hora que vê que a coisa virou, que o jogo virou, viu que perdeu, tenta recuperar. Então o profano é este. Ele quer herdar dois reinos. Com uma mão quer herdar o reino dos céus, o reino de Deus. E com a outra mão, ele quer agarrar o reino do mundo. Esse é o profano. Quer possuir a glória de Cristo, a glória da primogenitura, mas sem perder os deleites da vida, os prazeres do mundo, a satisfação da carne, não quer perder. Não há possibilidade. Existem normas para alcançar o direito de primogenitura. A carreira tem regras. Você tem que correr a carreira de forma legítima, disse o apóstolo Paulo. Se você não correr a carreira de forma legítima, você não alcança. Não pode trapacear, não pode tomar doping, não pode fazer nada de fraude. Não pode fraudar. Essa prova não pode ser fraudada. Porque é Deus mesmo o diretor da prova. Deus mesmo que coloca os obstáculos a ser vencidos. Por isso diz, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados por seu decreto. Amém? Glória ao Senhor. Pode falar, mas o meu pai é muito rígido, muito severo. Isso contribui para o bem, se você quer alcançar. Ah, eu tenho um irmão lá mais velho que é terrível, eu tenho que respeitar ele por ser mais velho. Tem que respeitar, sim. Você sabe a história do Atmani? Como ele foi treinado? Uma irmã muito sábia no Senhor, uma irmã conhecedora da cruz de Cristo, conhecedora da obra da cruz. Atmani chegou um dia chorando lá, chorando de raiva, né? E disse, eu estou sendo esmagado pelo meu irmão, sem jeito. Ela falou assim, quem nasceu primeiro? Foi ele. Então volta lá e se sujeita a ele. Ai, não, mas não dá mais. Bateu na mesa. Chegou lá, opressão de novo do irmão. Não é que era opressão. Quando a gente não tem uma alma quebrantada, tudo para nós é opressão. Meu pai é radical, não deixa eu sair, não deixa eu fazer isso. Porque você não tem um coração quebrantado, não tem um coração obediente. Então teu pai é o mais terrível de todos. Isso não é verdadeiro cristianismo. Jesus passou por tudo isso que você imagina. E ele passou com os doutores da lei, os fariseus, toda sorte de gente, ele passou por essas provas. E o Senhor Jesus passou na prova do lar. A palavra do Senhor fala que ele foi sujeito a José e Maria. Foi sujeito. Os que querem tornar fácil o caminho da glória nunca chegarão nela. Então, Atmani voltou várias vezes na irmã. A irmã sempre com a mesma palavra. Nós somos muito condolentes, né? Como é? Com os irmãos, né? O irmão vem se queixar, a gente diz, coitadinho, tadinho de você, né? Você está sofrendo. Vem aqui, irmão. Eu vou abraçar você. Né? Oh, como você está sofrendo. Né? É assim que fazemos. Jamais mostramos o caminho da cruz para ele. Sabe o que está precisando? Ir lá e se sujeitar. Obedecer. Fazer o que tua mãe mandou. Mas nós não. Tadinho. Quando você estiver sofrendo, vem aqui, vem aqui. Tem um ombro para você chorar. Você está jogando o teu prêmio fora, irmão. Quando você vai se queixar. Nós precisamos saber que o Senhor tem uma glória a revelar em nós. O Senhor Jesus tem três aspectos de sua glória. Uma é a glória de ser o rei da descendência de Davi. Ele é rei por direito, oficialmente dado por Deus, porque como Messias ele é o rei. Esta é uma glória de Cristo. Ele é rei neste universo e ninguém tira esse direito dele. Ele é rei. Quando ele veio, lá no livro de Juízes dizia assim que não havia rei em Israel e o povo fazia o que queria, o que era reto aos seus olhos. Mas dentro do livro de Juízes, existe um parênteses. É como se fosse um oásis no deserto. O livro de Juízes é um deserto puro, uma sequidão. Não há presença de Deus. Só há confusão. Um entre parênteses. Ali há adultério, prostituição, há toda sorte de coisas terríveis naquele livro, porque se desviaram do Senhor. Porque não havia rei. Eles não reconheciam Deus como rei. Mas, entre parênteses, havia um oásis no deserto. Deus sempre está na frente da situação difícil. A igreja passa uma situação difícil hoje. Amém? Passa. Ou ela está cheia da glória de Deus. Está derramando glória. Se estivesse derramando glória, não precisaria esse retiro. Então, no meio desse caos, há um entre parênteses, um oásis no deserto, o livro de Ruth. Deus estava preparando um rei no meio do caos. Irmão, uma senhora estava falando ali, que lindos são esses jovens, né? Falando para mim, que lindo esses jovens. É raro ver jovens assim hoje. A maioria está de brinco, está tatuado, está cheio de piercing no nariz, no umbigo, sei lá onde. Mas ela observou vocês. A maioria está por aí nas igrejas, mas pode fazer o que quiser. Não há rei. Cada um faz o que parece reto aos seus olhos. Ah, eu acho bonito ter uma tatuagem aqui, vou fazer. Né? Ah, mas nem que eu vou colocar aqui, Jesus é o Senhor, vai ser... Né? Cada um faz o que parece reto. bom pensamento, vou escrever Jesus é o Senhor. Irmãos, Jesus não vai demorar muito. Você não tem muito tempo para correr a carreira. Não há muito tempo. Paulo disse, correi de tal maneira que alcanceis o prêmio. Vocês estão sendo privilegiados a ouvir essa palavra. Porque essa palavra é uma chamada para você. A partir de hoje. Existe quando a gente perde o tempo na vida, há uma forma de restaurar. O livro de Joel dá uma indicação de como restaurar os dias perdidos. O Senhor falou, eis que eu enviarei o meu Espírito, derramarei meu Espírito sobre toda a carne, sobre os meus filhos e as filhas, sobre os servos e as servas. E aí diz a palavra, haverá trigo, haverá vinho, haverá toda sorte de suprimento na casa do Senhor. O Espírito Santo pode tomar você e trazer suprimento para a casa de Deus. No dia que eu me converti, quando eu fui cheio do Espírito Santo, eu nem imaginava o que Deus estava querendo fazer comigo. Eu fui abandonado pelos meus pais, sempre fui pobre, vou dizer algo interessante, que não é para glória nenhuma, mas na minha juventude foi a pior juventude que eu tive. Porque na juventude eu estava no mundo e pelo menos na juventude a gente quer comer bem. A gente olha o prato dos jovens, né? Eles comem bem. Eu não, eu passei fome. Eu passei fome. Um dia com meu amigo, nós vivíamos no mesmo quarto de pensão. E no mundo celebrava Natal, né? Então ele falou assim, faz o seguinte... Vai no mercado, compra 2 pães e 1 garrafa de vinho. Para nós celebrar o Natal aqui, nós dois, na pensão. Falei, tá bom, vou comprar. E eu atravessei a rua, fui no mercado comprar. E vim com a garrafa de vinho e 2 pães, e todo alegrão, né? De repente furo o pacote, cai a garrafa de vinho, partiu tudo. Eu chego só com os 2 pães na pensão. Ele fala, mas cadê o vinho? Falei, ah, partiu no meio do caminho, eu não tenho mais dinheiro para comprar. Passei fome, porque eu ganhava R$90. E pagava R$90 de pensão. Eu tinha que chegar na pensão, lavar a mesma roupa que eu usei a semana inteira, ficar sentado no quarto da pensão esperando a roupa secar, para sair de novo. Aos domingos eu não tinha onde ir. Alguns vão dar risada agora. Eu ia no campo do Curitiba. Eu não torço Curitiba, não. Eu ia lá, entrava meio sem pagar, dava um jeito. Né? Irmão, eu ia lá só para pegar o resto dos espetinhos que eles comiam. É por isso que eu dou glória ao Senhor. Por tudo que Cristo é para mim hoje. Graças a Deus me salvou com 20 anos e 3 meses. Hoje eu tenho sido abençoado pelo Senhor. Passei aquele tempo difícil na fase mais... Na flor da vida. Uma dificuldade tremenda. Eu tinha que ir no domingo no jogo de futebol para ficar esperando eles comerem e jogarem o resto. Mas o Senhor teve misericórdia de mim. E eu sirvo o Senhor com alegria. Eu sirvo o Senhor com alegria. Porque Ele olhou do seu trono de graça e de misericórdia e veio até mim, porque eu jamais iria até Ele. Como poderia alcançar um trono tão altíssimo? A Bíblia fala que Deus habita num alto e sublime trono. Ah, que maravilha! Mas também Ele habita no contrito e abatido de espírito, para vivificar o coração dos contritos. Aleluia! Ele habita no coração, Ele não quer habitar no céu mais, Ele quer habitar no teu coração. Ele veio habitar no meu coração, nessa estrutura frágil, nesse vaso de barro. Graças a Deus, a excelência do poder pertence a Deus. Você está aqui porque o Senhor te amou, não porque você amou Ele, mas porque Ele te amou. E esse amor é como um imã que puxa. E eu nunca mais quero sair desse amor. Eu nunca mais quero deixar. E eu tenho uma promessa, graças a Deus, que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia! Glória ao nosso Senhor. Ele tem feito grandes coisas na tua vida. Por isso você tem que se alegrar. Por isso você tem que saltar. Você é jovem. Tem que dançar mesmo e louvar o Senhor. A primeira coisa que veio na minha salvação, quando fui salvo pelo Senhor, foram cânticos na minha boca. Cânticos de louvor a Deus. Eu já não conseguia ficar em silêncio no meu trabalho sem louvar o Senhor. Eu tinha uma hora e meia de almoço. Eu almoçava em meia hora e uma hora eu ficava lá atrás de um biombo lendo a Bíblia. Aproveitava as horas, aquela meia hora que o ônibus ia me levar para o trabalho, eu aproveitava e ia lendo o Novo Testamento. Lendo a palavra. Constantemente lendo a palavra. Minha primeira experiência de fé foi que eu comecei a praticar o amor de Cristo. Encontrei uma irmã pobre, necessitada. Eu não sabia como proceder, eu tinha pouco dinheiro. Essa irmã com uma outra irmã débil mental, um irmão bebedor de cachaça, e um filhinho. E ela não tinha nada. Não tinha casa para morar. Tinha um barraco lá caindo os pedaços. Com toda essa gente lá. Minha primeira experiência de fé, eu li a Bíblia. Falei, eu vou praticar isso aqui com essa irmã. Mas como eu não tinha recursos, primeiramente eu fui. Vamos procurar o pastor e a irmã para ver se nós conseguimos. Aonde eu congregava, né? Ver se nós conseguimos resolver a situação, a tua situação. O que eu fiz? Bati no gabinete do pastor, ele abriu a porta, e tinha a mesa dele com uma poltrona de gerente lá, e eu olhei na parede assim, uma placa. Não emprestamos dinheiro, não insista. Eu falei, irmã, aqui nós não vamos achar ajuda, vamos embora. Fomos para uma loja. Ela não podia fazer crédito no nome dela, eu fiz no meu nome. E aí ela pagou a primeira parcela e não conseguiu pagar mais. Aí o teste da minha fé já comecei a ser provado. Já comecei a querer ficar nervoso, indignado, ir lá pegar a irmã. E eu estava chegando na leitura do Mateus 18. Sorte daquela irmã que eu cheguei no Mateus 18. E disse: perdoa teu irmão. Perdoa toda a dívida, porque eu te perdoei. Eu falei: eu não vou mais lá na irmã, deixa para lá. Paguei todas as prestações, fui pagando. Fiquei um ano pagando. E um dia eu estava na pior. Naquele ano eu passei e vim para a visão da igreja. O Senhor nos deu a visão da igreja. Graças a Deus. É o Senhor que alarga a nossa visão. E naquele ano viemos para a visão da igreja. E como nós éramos novos ali, eu não tinha dinheiro para comprar nada para as crianças. A Dionísia falou assim: você empreste dinheiro dos irmãos hoje, porque não temos nada em casa. E aí eu falei: bom, eu não vou emprestar, porque eu cheguei agora junto aos irmãos, como que eu vou agora começar já a mexer com dinheiro, emprestar dinheiro dos irmãos? Então, ouvi a notícia de que essa irmã tinha se desviado do Senhor. Falei: vou ver essa irmã. Vou ver se ela está bem, com esse intuito. E vi, ela estava bem, graças a Deus, estava tudo encaminhado, ela tinha emprego. Eu falei: irmão, só vim ver se a irmã estava bem, se a irmã tinha voltado para o Senhor. Não, eu tive um pouco fora aí, umas tribulações tremendas, mas eu voltei. Falei: tá bom, tchau, Deus abençoe. Quando eu estava lá na rua, lá fora, já caminhando para pegar o ônibus, ela gritou: irmão, eu esqueci alguma coisa para você. Trouxe um pacote de dinheiro com correção monetária e tudo, e me entregou. Falou: já tenho guardado esse dinheiro para te entregar faz tempo. E naquele dia não tinha nada. Cheguei com um monte de pacote de compra para a Dionísia. Cheguei em casa, aquela pacotarada, até iogurte que a gente nunca tinha comprado. Ela ficou admirada. E eu vejo a bondade do Senhor, o cuidado que o Senhor tem em cada momento na nossa vida. Por isso, irmão, a tua preocupação é vã. A tua ansiedade é vã. A ansiedade só tem alguma razão na nossa vida se nós pudermos resolver por nós mesmos as coisas. Então a ansiedade tem alguma razão. Senão não tem. Irmão, eu conto isso para a glória do Senhor e para encorajar a fé dos irmãos. Vocês são novos. E aquele que mais agrada ao Senhor é aquele que vive uma vida de fé, confiando no Senhor, tendo uma comunhão viva com Deus, uma comunhão ativa e viva. É o que você precisa. Samuel, bem pequenininho, servia ao Senhor. Quando você tem uma fé viva, considera o Senhor em todos os teus caminhos, você vai ver como realmente as coisas vão, como disse o Salmo, vão cair em lugares deliciosos. Mas você fica ansioso, né? Tem aquele que tem a espingarda de chumbo espalhadeiro, né? Sabe aquela espingarda que se usa para matar mais de um pombo, aí mata 10 pombos ao mesmo tempo. Tem chumbo para todo lado, espalhadeira. Tem irmãos e irmãs aqui que tem espingarda espalhadeira. Atira neste, se não der certo, acerta no outro. Se não der para casar com este, é aquele. Também pode ser. Acerte o alvo, irmão. Mira num só e pá! É esse aí. Tem alguns irmãos que eu estou torcendo para casar. Eu sofro com eles. Quero que eles casem. É bom casar. O jovem deve casar. Né? Glória ao Senhor. Os casados podem dizer, é bom casar, não é? É bom, Bruno? Aleluia! Ó, o Bruno é testemunha, recém-casado, jovem casal. Realmente, depois de conhecer Jesus Cristo, o casamento é a melhor coisa. Graças a Deus, né, Marcos? Eu estou lutando pelo Rafael. Eu sou torcedor do Rafael, aleluia. Ó, Rafael, todo mundo torce para você. Rafael é um menino de Deus, vamos mostrar o currículo dele aqui. Mas o Rafael, eu lembro que ele e a Michelle diziam, a Michelle também, irmãos, é. Ó, se precisar de referência, eu dou referência. Aí você tem testemunho. Só que tem o seguinte, se sair com compromisso de casamento daqui, eu não esqueço o cachê, hein? Não, eu torço para que jovens casem. Forme família. E principalmente que sejam obreiros na casa do Senhor. Que sirvam o Senhor. Junto com a sua esposa ali. Os dois servindo o Senhor. Eu nunca me esqueço. A primeira vez que eu conversei com a Dionísio sobre casamento. Ela disse assim. Olha, com você eu gostaria de sair. Entregar folheto. Evangelizar. Falei, é maravilha. É isso mesmo. Aleluia. Servir o Senhor. Casar e servir o Senhor. Né? Eu acho maravilhoso o casal ali junto, servindo o Senhor, recebendo vidas para dar instrução em casa, ensinar a palavra, hospedar as pessoas. Porque isso vai realmente dar oportunidade de transmitir a palavra de Deus. Olha, você já agradeceu, a moça já agradeceu pelo teu marido? Tinha um irmão sentado, um dia chegou um obreiro e perguntou, irmão, ele olhou o irmão sentado e falou, cadê tua esposa? Você tem esposa? Ele olhou e falou, tenho. Mas onde ela está? Está na mão de Deus ainda. Peça para Deus te entregar de vez. Mas se você viver da fé, você vai agradar tanto o coração de Deus, que o Senhor vai te agradar. Amém? O Senhor vai te agradar e vai dar aquela pombinha. É aquela pombinha que você tanto espera para fazer cosquinha na tua orelha. Mas tenha fé. Crê no Senhor. Tem jovem que é tão separado que não quer casar. Né? O Tiaguinho falou assim, quando começou a trabalhar. Há dois anos atrás, o Tiaguinho falou assim, eu vou casar esse ano. Então, ó, agradece o Senhor pela esposa, está na mão de Deus. Se você começar a agradecer, daqui a pouco ela cai do céu. Puf, né? Cai da mão do Senhor para você. Amém. Vocês ficaram alegres, né? Isso é assunto bom, né? Dessa vez, com toda essa força, Rafael, você vai casar. Amém. Aleluia. Vamos abrir a Bíblia em Romanos 8. Né? Olha. Alegrar o coração de vocês, vocês estão alegres, depois vocês vão confessar o nome do Senhor, hein? Não pode ficar só nessa alegria e não dar ao Senhor a devida glória, né? Mas vamos confessar o nome do Senhor, né? Abre aqui, verso 28 e 29 do capítulo 8 de Romanos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aqui também, em João capítulo 1, verso 14, diz assim, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Nós vemos aqui que João, como eu falei, o Senhor tem a glória de ser o rei, ele tem uma glória pessoal, que é a glória de ser Deus mesmo, ele é o Filho de Deus, e é da glória pessoal que João descreve no seu Evangelho e nas suas cartas. Quando a dignidade do Senhor Jesus estava sendo ameaçada, Deus usou João para trazer em pauta a sua glória pessoal. A glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E existe uma outra glória, que essa glória aqui, a glória pessoal do Senhor Jesus, ela há de ser revelada a nós. Quando ele vier no seu reino e sua glória, então veremos ele como o rei, reunindo todas as nações. Jesus Cristo é rei, de fato. Essa é uma glória dele também. Mas existe uma glória a qual nós podemos participar hoje. É sua glória moral. A glória moral de Jesus Cristo, nós podemos ser participantes. Porque Jesus Cristo se fez carne e habitou entre nós. O oposto desse livro de João que João revela a divindade de Cristo. O contraste dele é o livro de Lucas, onde revela a humanidade de Cristo. Existe algo na glória moral do Senhor? Claro, existem muitos aspectos que nós não vamos entrar nos detalhes. Mas algo que eu quero passar para os jovens, para vocês. Um aspecto da glória moral de Jesus, a sua obediência. A palavra do Senhor diz que ele foi em tudo obediente. A palavra fala em Jeremias 48 que Deus não quer que o jovem fique sem mudança. Deus quer que ele, quando jovem, aceite mudança. Porque quando ele ficar mais velho, ele não vai aceitar mudança. E ele põe uma figura ali, Moabe esteve descansado desde a sua mocidade, não foi mudado, não aceitou mudança. Se você participar da glória moral de Cristo, dessa faceta em especial, da obediência, você vai receber mudança na tua vida, transformação, revelação. Se você olhar Mateus 11, ele diz no verso 27 ao 30, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O maior cansaço somos nós mesmos, com as nossas preocupações, com as nossas rebeliões, com os nossos próprios caminhos. Nós nos cansamos. Nós cansamos com as coisas próprias de nós mesmos. O maior fardo de nós, para nós, é nós próprios. E nós muitas vezes estamos do lado de alguém e descarregamos o nosso esgotamento, o nosso estresse, o nosso cansaço, descarregamos na pessoa ao lado. Mas esse cansaço, o maior causador é o eu mesmo. E eu sempre lanço a culpa, os que são casados aqui sabem. Quando o homem está estressado, ele vai dizer sempre que é a mulher que, né? Foi você que ocasionou, você ficou se pintando, demorou muito, e vai jogando, ele não suporta, porque ele está cansado de querer que os outros satisfaçam o seu eu. E o Senhor diz aqui, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Humildade é uma faceta da glória moral de Jesus Cristo. Humildade. Se você for humilde, as pessoas vão perceber que você é humilde. Por quê? As pessoas perceberam que Jesus Cristo era humilde, como homem humilde. O próprio fato do Senhor Jesus Cristo se fazer carne e habitar entre nós já é a expressão da sua humildade. Ele é humilde, de natureza humilde. Isto é uma glória Se você alcançar de Cristo ser humilde, isso é uma glória maravilhosa. Glória moral do Senhor Jesus. Então, aprenda com Ele. É necessário você aprender de Jesus. Aprender o quê? A obediência. No Deuteronômio, Deus tem uma... Ele tem uma pedagogia para os seus filhos, uma forma, um método de aprender. E vocês que são jovens e certamente vão casar, né? Graças a Deus, vão ter filhos. A primeira coisa que você deve ensinar ao teu filho, para que ele aprenda as demais coisas, é conseguir que teu filho tenha um bom aprendizado no ouvir. Se não ouve, não aprende. Então o Senhor Jesus quer que você aprenda dele, que é manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Agora tem uma exigência no aprendizado. O jugo. Deve-se tomar o jugo. O jugo, hoje, nós praticamente poucos conhecem o que é um jugo. O jugo é um pau, assim, que tem duas cavas para se colocar em dois pescoços. Geralmente se colocava em dois bois, um mais velho e um mais novo, para arar a terra, para os dois puxarem o arado, para que o outro aprendesse. O segredo aí é você se prender a Jesus para aprender. Se você não se prender em obediência ao Senhor, você não vai aprender. Mas agora, o que muitas vezes é o jugo? Você que está numa família, ali tem os pais, tem os irmãos mais velhos, há um jugo ali. E você pensa que esse jugo não é do Senhor. Esse jugo é do Senhor, para que você aprenda. Aprenda o quê? Obediência. Alcance a glória moral de Cristo, a obediência. Pelo fato de Adão ter sido desobediente à vontade de Deus, Jesus tinha que mostrar toda a obediência e mostrar que realmente o homem teria condição de chegar à obediência, o que não ocorreu com Adão. Em Cristo nós podemos ser obedientes. Nós somos obstinados de coração, não somos obedientes. Mas quando nós queremos aprender, devemos determinar, colocar aquele jugo, se prender a Jesus. E caminhando com Jesus, você vai se tornar semelhante a Ele, a imagem dEle. Você vai ver que as coisas que você vai praticar vão revelar Jesus, vão revelar a Cristo, porque Ele vai produzir a imagem dEle em você. E uma das coisas muito importantes que vai ser é você ser manso e humilde de coração. Manso e humilde. Isso é tremendo. Imagina você aprender a mansidão e a humildade enquanto você é jovem, tenro ainda. O que será de você daqui a, quando você tiver 30 anos? Você terá uma afluência de vida poderosa do Senhor Jesus Cristo em você. Coisas vão ocorrer com a tua vida. Você será um vaso de bênção. Um vaso de expressão do conhecimento de Cristo. Tome o jugo hoje, não deixe para amanhã. Aprenda dele, que é manso e humilde de coração. A obediência. Jesus, aqui em Lucas, Lucas foi o que escreveu sobre... Você vê que a genealogia de Lucas é diferente da genealogia de Mateus. A genealogia de Mateus começa de Abraão e vai encerrar num determinado ponto, até a vida de José e Maria. Mas a genealogia de Lucas, ela é um retrocesso. Ela volta até Adão e diz: Adão de Deus. Mostra que Jesus Cristo realmente foi o último Adão. E aqui no capítulo 2 de Lucas, José e Maria procuram o Senhor Jesus, e quando encontram ele no templo, depois de 3 dias, o verso 46, e aconteceu que passados 3 dias o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. Imagina, o Senhor Jesus aqui tinha 12 anos. Se a gente admirar um garotinho de 12 anos, ele fica todo cheio de... Não é? Mas o Senhor Jesus, ele podia ser admirado, que isso não lhe afetava. Verso 48, e quando o viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Espiritualmente consciente, o Senhor Jesus. Mas ao mesmo tempo que ele dá uma resposta assim para seus pais, veja o verso 51. E desceu com eles e foi para Nazaré. E o que diz na continuação? E era-lhes sujeito. Ele tinha uma consciência de fazer a vontade de Deus, tratar primeiramente dos negócios de Deus, do Pai, mas tinha uma humildade profunda de caminhar sujeito a seus pais. E diz que sua mãe guardava no seu coração todas estas coisas. Se um filho chega em casa e começa a ser sujeito, se você sair daqui e chegar em casa e começar a ser sujeito, tua mãe vai pensar assim: alguma coisa vai acontecer com esse menino. Deus tem alguma coisa grande com esse menino. Esse meu filho tem alguma coisa. E diz que Maria guardava no seu coração todas estas coisas. Quando alguém começa a se assemelhar a Cristo, começa a fazer um silêncio nas outras pessoas, e elas vão guardando alguma coisa no coração, vão sentindo algo. Eles vão sentindo que parece que a glória está se aproximando. E isso é maravilhoso. Imagine a mãe de Samuel. Cada vez que ela via Samuel, diz que cada vez ele tinha crescido mais. E ela ia vê-lo de novo, cresceu mais. Por fim, quando ela viu, diz a Bíblia assim, e Samuel estava confirmado por profeta em Israel. Foi confirmado. Se você quer crescer no Senhor, encontrar a revelação de Deus, que Cristo seja revelado em você, a obediência é algo primordial na tua vida. Você tem que excluir do teu coração algo abominável. Peço que você abra em 1 Samuel capítulo 15. 1 Samuel 15. Verso 23. Este contexto de 1 Samuel, olha, é um contexto que todo jovem deveria saber, né? Se você ler a história do profeta Samuel, você pode querer dizer que você vive num lugar muito corrupto, né? E hoje pela manhã nós ouvimos que o Senhor quer nos salvar de a geração perversa. Só que Samuel, ele cresceu num ambiente dos mais corrompidos. Antes de ler o capítulo 15, verso 23, volta um pouquinho para o capítulo 2. Verso 21 e 22. Este é o contexto religioso em que vivia Samuel. Um contexto corrompido. Diz assim: visitou, pois, o Senhor a Ana e concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o mancebo Samuel crescia diante do Senhor. Hã? Você pode dizer assim: ah, eu não posso, não dá para crescer tanto, porque lá no meu trabalho os caras são corrompidos, os caras abrem internet para ver coisas de pornografia, e é terrível, eu não consigo crescer lá. Não é verdade, irmão. Se você estiver diante do Senhor, você vai crescer. Samuel crescia diante do Senhor. Não é diante da tela do computador vendo pornografia, não. Ele estava diante do Senhor. Agora veja o cenário que vivia este jovem. Ele tinha que enfrentar o desprezo destes outros jovens aqui. Era, porém, Eli muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel e de como se deitavam com as mulheres que em bando se ajuntavam à porta da tenda da congregação. Irmão, esse era o ambiente que cresceu Samuel. Uma rosa entre espinhos. Não é lindo isso? O que que diz lá em Cantares? Que Jesus Cristo era como o lírio entre espinhos, não é? O que é o lírio? O lírio representa a pureza espiritual, pureza moral. Ouviu? O lírio é pureza moral e cresce entre os espinhos. Cresce em meio às dificuldades, às corrupções desse mundo, porque ele não está para este mundo, ele está diante de Deus. A tua vida pode ser um lírio entre os espinhos. Ter pureza moral para a glória de Deus. E ele foi o que preparou o caminho para o retorno da glória do Senhor. Agora, veja, Ele mesmo diz a Saul que tem que remover algo do coração. E se você hoje quer remover esse mal do coração, essa abominação, você vai crescer muito no Senhor. 1 Samuel 15:23. Por que a rebelião? Vou esperar você abrir aí. Se você está com muita fome, olha a história de Esaú, hein? Lembre-se. Lembre-se. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. O que que a rebelião é? Como pecado de feitiçaria. Se você quer tomar o jugo de Jesus hoje, deita fora a feitiçaria, a rebelião, joga fora, esmaga aos pés de Cristo, para que o Senhor cumpra todo o propósito e você alcance o direito de primogenitura, que é a imagem de Cristo. Agora, para encerrar, vamos ver o exemplo de Cristo de obediência. Filipenses capítulo 2. Não só de obediência, mas da sua humildade. Verso 3, a partir do verso 3. Filipenses 2, verso 3. Nada façais por contenda ou por vanglória. Rapazes e moças, às vezes vocês se metem em contendas, né? Deixa a contenda. Deixa a vanglória. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Esse é o jugo, irmão, esse é o jugo. Que é o jugo? Considere os outros superior a você. Não queira ser você o maioral. Considere o outro superior. Esta é a glória moral do Senhor Jesus. Ele, sendo Deus, se fez carne e considerou os outros superiores a ele. Ele considerou você de muito valor. Por isso morreu por você. A consideração que ele teve por você. Por isso se entregou por você. Quando nós amamos e nos consideramos profundamente, quando alguém ama mesmo para valer, ele vai lá e diz, eu quero casar com você. Mas esse casar está implicando uma morte de si mesmo. Isso que é o casamento, irmão. Verso 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Aí, nem a morte, nem em face da morte, o Senhor recuou da sua obediência. Ele foi. E o que aconteceu depois? Pelo que Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Fica em pé, irmãos, e confessa, agradece o Senhor. Se você quer alcançar essa glória do Senhor, Levanta a tua mão, confessa o Senhor Jesus. Se atrele ao Senhor Jesus hoje mesmo. Toma o jugo dele. Toma o jugo do Senhor sobre você. Glorifica o Senhor Jesus Cristo. Vamos confessar o nome do Senhor. Vamos fazer o céu se encher da nossa confissão.